teu, Senhor. Que nós fizemos por causa da ansiedade, muitas vezes da decepção, do desespero de ter respostas. Mas nós pedimos perdão e deixamos no teu altar todo projeto, qualquer plano humano que nós fizemos. Mas nós queremos nessa noite que o Senhor venha e toma o teu lugar na nossa vida, porque o Senhor vai nos conduzir nos teus planos, nos teus propósitos. E a partir de hoje, Jesus, nós queremos estar com o nosso coração preparado e os nossos ouvidos linkados para ouvir a tua voz, para entender qual é o teu plano para a nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda, Jesus. Aleluia. Pode sentar, por favor. Gente, ó, vocês são do céu, hein? Que repertório musical excelente. Olha, sabe que é muito bom quando a gente chega na igreja. Você sabe que esse povo de máscara fica caçando quem é quem, né? Fica procurando o povo. Mas com a máscara a gente não conhece, fica... Alguns eu ainda estou enxergando, né? Mas outros não sei quem é. Mas você que está em casa, você que está aqui, seja bem-vindo, o povo está voltando. Graças a Deus por isso. Mas é muito bom quando a gente chega na igreja, sabe? Que depois que a gente prepara uma mensagem, ora, se consagra, que a gente chega no louvor e fala assim, uau, está tudo ligado aqui, né? Está todo mundo ligado, louvor, palavra, poder, unção e cura. Isso é muito bom, né? Então, nessa noite, eu quero começar a compartilhar uma palavra que Deus te colocou no meu coração. E tem um pouco a ver com o que nós estamos, acabamos de ouvir, essa canção. E a cura, né? Que eu sei que Deus fez algumas, fez curas nesse lugar, e você que está em casa também. Porque a gente às vezes fica tão frustrado com algumas coisas que a gente faz e que não dá certo. A gente fala, uai, onde que eu errei? Aí Deus fala assim, mas eu não estava nesse negócio. Então vamos conhecer um pouco hoje da sabedoria. Essa noite Deus vai começar, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus, para que nós possamos, num tempo como está, nós estamos vivendo hoje, nós estamos precisando demais de sabedoria e de discernimento do Espírito, para que nós possamos viver o nosso dia a dia, porque está tudo meio confuso às vezes. E a palavra de Deus fala que Ele quer nos ensinar e nos instruir o caminho que Ele tem para cada um de nós. Amém? E a gente muitas vezes se frustra porque a gente não anda no caminho que Deus tem para nós. E eu tenho como tema dessa noite, busque a sabedoria que vem do alto. Amém, igreja? Que é a sabedoria que cura e é a sabedoria que liberta. Porque a Bíblia fala que existem dois tipos de sabedoria. A humana e a divina. Aquela que vem do céu. E você sabe que por muitos anos venho orando para entender, buscar a sabedoria de Deus. Mas eu tinha um entendimento de sabedoria muito raso. Daquilo que a palavra nos mostra, o que é a verdadeira sabedoria. A sabedoria humana, ela é necessária. Ela tem o seu valor. Estou falando agora de conhecimento, vamos falar secular. A sabedoria secular. Ela é necessária e é preciso. Mas ela só vai... A sabedoria humana, ela só se torna proveitosa. Vamos dizer assim, se essa palavra, ela só se torna poderosa, né? Quando ela está embaixo da sabedoria e da submissão de Deus. Por mais conhecimento que você tenha, por mais pós-graduação, por mais expert que você seja na sua área, por melhor que você seja em tudo que você faz, em tudo, se essa sabedoria, essa formação humana do que você conquistou, do que você tem, se ela não estiver debaixo de um legado, da sabedoria de Deus, ela não tem valor. Ela tem valor para o mundo, mas para Deus não. E por isso que nós temos que nos submeter ao Senhor, à sabedoria dEle, a que vem do alto. Porque do Senhor, Provérbios 2, capítulo 1 ao 7, fala que do Senhor vem toda a sabedoria. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios. Vocês estão aí, crente? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 1. Desculpa, 2. Provérbios 2. Olha, vamos começar a ler o versículo 1, para que a gente, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Deus está nos ensinando nessa noite a nós termos a sabedoria para lidar com toda e qualquer situação do dia a dia. Porque a gente erra por falta de sabedoria. Amém? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se você der ouvido à sabedoria, inclinar seu coração para o discernimento, se chamar por entendimento e por discernimento, e gritar bem alto, e se procurar sabedoria como se procura prata, e buscá-la como se busca um tesouro escondido, preste bem atenção nisso. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como escudo. E protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e procede e protege o caminho dos fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direto, certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, o discernimento protegerá. A sabedoria, ela te leva de livre dos caminhos maus, dos homens de palavras perversas, que abandona as veredas retas, para andar nos caminhos das trevas, tem prazer em fazer o mal, exulta com maldade dos perversos, e anda pelas veredas tortuosas, no caminho que se extraviam. Olha, cadê meu material, Nazaré? Pegue lá, eu esqueci. Quanta proteção, né? Quanto livramento o Senhor quer nos dar nesse tempo tão conturbado, na hora de tomar decisões, nos livrar dos nossos inimigos, não ter medo, quando nós temos o discernimento de Deus e a sabedoria para lidar com várias situações nesses dias, que as pessoas estão tão agressivas. Que você escuta uma coisa aqui, daqui a pouco você escuta outra diferente. Daqui a pouco já não é mais aquilo. Daqui a pouco já é outra coisa. Isso vai oscilando os nossos comportamentos, o nosso humor. Fala que não é. Sabe aquele chefe que fala assim, olha, é assim daquele povo falando, não é mais assim. Aquela pessoa que fala para você, vai por aqui, mas não é bem isso. E você começa a ouvir tantas informações de pessoas, e acaba se enveredando num caminho, sem ter discernimento do que na verdade Deus quer fazer na sua vida. Sem a sabedoria, nós temos uma dificuldade para nos libertar. Sem a sabedoria, Nós nos perdemos. Ele disse que a sabedoria, que você tem que procurar ela como se procura prata, como se procura um ouro. Para que eu preciso da sabedoria? A sabedoria nada é, nada menos do que a palavra de Deus. Ela é a sabedoria que vai te conduzir no caminho que Deus quer que você vá. Eu falo, a palavra de Deus, que ela é a bússola que nos conduz. Ele diz: você achará o conhecimento de Deus, pois Deus dá sabedoria a quem está procurando. Sabedoria para quê? Para saber como é que você vai resolver aquela, com aquela pessoa que te persegue. Para saber como é que você vai lidar com aquela situação lá no teu trabalho. Sabedoria para você saber até como você vai comprar o que você precisa. Sabedoria na hora da raiva. Como é que eu vou fazer? Ele diz: se você me buscar, você vai me encontrar. Porque no momento da crise, no momento da aprovação, da perseguição, ele diz que ele te guarda e te protege. E ele é o teu escudo. Porque como é que eu faço com isso? Eu vou parar e dizer: Deus, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Gente, eu sempre digo que um dos nossos maiores problemas é a gente brigar para ter razão. Tem gente que quer sair bem na fita, que a última palavra vai ser a minha, sem sabedoria. Tem pessoas que acham que porque ela quer ganhar uma causa no grito. Eu era assim, quando eu estava no mundo. Eu achava que eu ganhava uma peleja assim, né? Porque se eu falar mais alto, as pessoas vão ficar com medo de mim. Não, isso é coisa do capeta. É falta de equilíbrio, falta de discernimento, falta de sabedoria. Então ele diz: você vai encontrar discernimento para essa situação. Como eu vou resolver isso? Eu não tenho sabedoria para resolver. Para Deus fala que quando nós buscamos essa sabedoria, você vai entender e vai temer, e vai ter o temor de Deus para fazer qualquer coisa. Nessa noite, o que o Senhor está te chamando aqui para dizer: ei, eu quero te dar sabedoria para você resolver essa situação sua. Mas é sabedoria divina. Ele é do Senhor. Porque eu vou te dizer para você, queridos, nesse tempo, as pessoas vivem nervosas na rua. Já viu isso? Na fila do banco, no mercado, em qualquer lugar o povo está nervoso. A pressão do inferno é muito grande, principalmente na vida do povo de Deus. Sabe aquele dia que você acorda, que parece que está carregando uma tonelada, aí dá zerguidum no ouvido, você não dormiu de noite, vai dar um tuim assim, tuim, sabe aquele tuim que a gente tem? Quando está dando tuim, para, porque você está cansado, você está estressado. Eu conheço isso já, alguns anos atrás, né? Começou a dar um barulhinho no ouvido, você vê estrelinha, é hora de você parar, meu filho. Porque isso não é sábio você caminhar desse jeito, de maneira nenhuma. E o que Deus quer nos dar é a sabedoria para não carregar esse peso. Tem gente, eu falei a semana passada, que as pessoas ultimamente, elas estão, como diz o termo do mundo, com a língua de fora para conseguir chegar num objetivo. Elas estão correndo, cansadas, estressadas, para alcançar um alvo desse tamanho, por falta de sabedoria divina, fazendo as coisas no seu próprio braço, com a força do seu braço. E ele disse: se você buscar em mim, olha que coisa fácil isso, gente, sabedoria e discernimento, e se você me procurar, você vai me encontrar, e eu vou te dizer como é que tem que fazer. Mas sabe qual é o nosso problema ultimamente, gente? Você que está em casa também? Não tem tempo. Eu vi isso esses dias, várias pessoas, algumas pessoas. Por que você não está indo no culto? Porque eu não tenho tempo. porque eu já sei, eu cansado. Por que você não orar? Imagina, eu não quero orar de dia, eu quero orar só de noite. Mas de noite você já está tá aí no pingando de sono, você vai orar e fica sonhando com um prato de arroz, feijão, e feijoada, churrasco, e fala que tem pesadelo. Vai orar como? Você já está cansado? Dá o resto para Deus do seu dia? Aí fica sonhando, os capetas ficam lá atacando, enforcando, tendo pesadelo. Não sabe por quê? Não buscou. Se eu não consigo buscar ter um tempo para Deus, para buscar essa sabedoria, esse conhecimento, à noite, meu irmão, eu não sei você, mas eu não produzo oração à noite. Não é que eu não oro, tá? Mas não, porque, até porque, né? Eu nunca estou em casa de noite, eu sei em casa, depois das tantas da madrugada. Então, minha produção de oração não é quando eu vou dormir, é pela manhã. Mas não quer dizer que eu não deixo de orar, de buscar Deus na hora do dia. Primeiro, para agradecer a noite, o dia. O Senhor Jesus, gente, Ele é a fonte da sabedoria. Agora nós vamos entender, à luz da Bíblia, esses dois tipos de sabedoria. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. O versículo 3. Vamos começar do versículo 13, por favor. Olha, gente, aliás, falar nisso, olha aqui, ó, antes que eu esqueça. A Bíblia dos 40 anos. Devo dizer a você que está aqui, antes da gente continuar, e que está em casa, compre. Porque eu vou agora usar, um motivo, tá? Primeiro para investir. E o motivo é porque eu vou começar a usar essa Bíblia aqui, ó, a partir de terça-feira, porque ela é bem prática. E outra coisa, mulherada, ela é levinha para colocar na bolsa. Eu ganhei a minha, porque a minha é pesadona, mas essa daqui é super leve, o material dela é bom para não ficar com o ombro assim, mulherada. Amém, igreja? Amém, você que está em casa. Entendeu? Por favor, compre lá na frente. E o livro do pastor Samuel, Aos Olhos do Islã. A Bíblia aos Olhos do Islã. Para quando você encontrar alguém na rua, você saber conversar sobre o assunto. Amém? Vamos lá. Os dois tipos de sabedoria. Por favor, crente em Jesus Cristo, preste atenção no que você está lendo. Amém? E se você não está lendo, se junte, pede alguém. Deixa eu ver se não tem alguém na Bíblia aqui, porque eu vou denunciar já já. Então, vocês dois têm que ter cada um a Bíblia. Aí, vamos lá. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Olha para mim. O Senhor está perguntando. Quem é sábio aqui? Quem tem entendimento? Aí a gente vai falar assim, eu sou um pouquinho sábio, porque eu estudei. Não é disso que a gente está falando, não. Entendimento de algumas coisas. Ele fala. Pois quem é sábio entende entendimento, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Resumindo, o sábio, o que tem entendimento, ele tem que dar testemunho. Amém, igreja? Mediante as obras praticada com humildade, porque a humildade vem a sabedoria de Deus. Ninguém é, porque uma vez eu acreditei, gente, olha para cá, que ser humilde era ser bonzinho. Não sei de onde que eu tirei essa conversa. Até o dia que eu conheci a Bíblia, tá? Na minha cabeça, o que seria uma pessoa humilde? É quando as pessoas falavam as coisas para mim e você baixava a cabeça. Você não falava nada. Ah, ser humilde é dar esmola. É esmola? Tem essa palavra aqui? Tem, né? Tem. É, dar esmola. As pessoas que precisam. É dar um prato de comida. Eu achava que humildade era isso, gente. Mas, irmãos, tem nada a ver. A palavra diz aqui que o nosso procedimento mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, é a atitude. É o nosso comportamento, a nossa vida em meio ambiente que a gente vive. Olha só. Contudo, se vocês abrigam, ouça, no coração, inveja, amargura, ambição, egoísmo, não se glorie nisso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Ai, meu Deus do céu. Pois aonde há inveja, ambição, egoísmo, aí eu coloco aqui, ira, facção, fofoca, pornografia, ódio, onde há confusão, toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, e o fruto de justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Agora, querido, é o momento da gente olhar para esse negócio aqui e falar assim: escuta aqui, o que eu sou aqui? Inveja, ambição. Mas isso é do capeta. Egoísmo, confusão, toda espécie de males. Se eu tenho, isso aqui é culto de libertação, viu, gente? Amém? Se eu examino o meu coração e eu começo a me identificar com egoísmo, porque assim, é difícil você identificar seu egoísmo, né? O orgulho. Se o Espírito Santo não nos der o discernimento e o entendimento, todo e qualquer tipo de sentimento contrário à palavra de Deus, nós temos que ser os crentes corajosos e enfrentar esse sentimento e dizer: da onde que está vindo isso? Porque hoje eu fui para a igreja e eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com inveja, e eu vi que a palavra lá em Tiago capítulo 3, versículo 5, diz que isso, 13, diz que isso é do capeta, e se é do capeta eu não quero, porque isso é conversão, isso é se converter, isso é mudança de mentalidade, isso é mudança de vida, porque vim para a igreja, meu irmão, ouvi a palavra, culto após culto, bater cartão toda semana na igreja, e Deus falar comigo e com você, e nós não tivermos uma transformação na nossa mente, Jesus vai voltar, você vai assistir 1000 cultos, e nada vai acontecer na sua vida. Então, nessa noite, eu gostaria que você saísse daqui e fizesse uma reflexão do tipo de sentimento que você está abrigando, como diz a palavra, no seu coração. Que tipo de sabedoria está dentro de você por causa do seu comportamento? E a palavra de Deus é o termômetro que vai te dizer, a mim e a você, se a sabedoria que você tem, o conhecimento que você tem, o discernimento que nós temos, se é divino ou se é terreno. E a palavra de Deus nos confronta essa noite. Não tem como fugir disso, gente. Caso contrário, nós estamos nos enganando nós mesmos. Porque ele fala assim: olha, tem confusão, tem ambição, tem egoísmo, é do capeta. Ele diz que quando você abriga esse sentimento no seu coração, e vou te dizer mais uma outra coisa, esse tipo de comportamento e sentimento, a gente acaba colocando ele para fora. Sabe como? Com o nosso comportamento, e as pessoas veem isso na gente. E além de colocar ele para fora, o capeta, o Satanás, utiliza desses sentimentos para tirar você do foco que Deus tem para você. Isso não é sabedoria divina. Isso não vem do alto. Ela é terrena e ela é maligna. E nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro que se tiver alguém aqui ou em casa, na sua casa, que tiver com esse tipo de sentimento, o Senhor te liberta nessa noite pelo poder do sangue do nome de Jesus Cristo. Você concorda com isso? Dá um amém. Seja liberado dos céus. Um momento de cura e de libertação para o teu coração. Para que o inimigo não se prevaleça. Porque a partir do momento que você está ouvindo essa palavra, você não pode mais sair daqui e viver esse tipo de comportamento. Para não falar aquela palavra lá, né? De quem não estuda. Que não tem sabedoria. Porque ele diz, olha, mas olha só. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela é pacífica. Sabe o que é uma sabedoria pacífica? Gente, eu acho isso uma qualidade incrível nas pessoas. Eu conheço poucas pessoas assim. A sabedoria pacífica é aquela. Eu admiro muito isso. O negócio está pegando ali. O ambiente de trabalho, na sua casa. Sei lá, onde você está, em algum lugar. E o Senhor tem, dá para algumas pessoas que se colocam para isso, uma facilidade de chegar lá com um olhar, uma palavra e pacifica aquela situação. Isso é sabedoria de Deus. Em vez de cair no meio da bagunça toda lá, é verdade, é isso mesmo, você faz parte. Não. Você entra como um pacificador, porque você tem a sabedoria de Deus. Recebe isso em nome de Jesus nessa noite. Talvez você esteja aqui, irmãos. E a gente está colhendo frutos de algumas situações que nós não tivemos a sabedoria para resolver. Mas Deus quer mudar a sua história hoje e a minha história também. Porque o Satanás sabe. Aqueles que ficam, que tem espírito de confusão. E aí ele começa a botar uma pessoa no teu caminho só para criar o ziguidum. A confusão, a bagunça, para você cair nela. E você, em vez de você entrar naquela situação com a sabedoria do alto, para ser um pacificador, você acaba fazendo parte daquilo. E tendo sentimentos que não é do Senhor, sabedoria que é diabólica, que é mundana, que é humana. Olha, igreja, preste atenção no que eu vou dizer para você. O mundo, as pessoas estão cansadas de ouvir as mesmas coisas. De ver as mesmas coisas. O mundo está precisando de alguém sábio, que saiba chegar em algum lugar, em algum ambiente, seja lá onde for, e exalar essa sabedoria só no abrir da boca. E dizer e falar alguma coisa que pode mudar o ambiente, que pode mudar a situação, que pode desenrolar alguma coisa no seu trabalho, um conflito onde você trabalha. Nos seus negócios. Levar uma palavra de sabedoria para quem está vivendo no conflito de alma, que já procurou, já percorreu várias igrejas, já entrou em 500 pregações de YouTube, porque agora está assim, né, gente? Essa aqui eu não quero. Tem pregação até, bota lá o dedinho no YouTube. Então eu vou procurar uma que me agrade. Mas o que Deus quer nos encher para viver aqui fora é essa sabedoria que muda o ambiente onde você e eu estamos, gente. O povo está cansado de ouvir tanta loucura, tanta mentira, tanta burrice. Mas Deus nos chama essa noite para dizer: ei, busque a sabedoria do alto para resolver todo e qualquer problema que você tiver na sua vida. Porque se você me procurar, você me encontra. E eu vou te dar conhecimento e discernimento. E eu pergunto a você: o que é que está afligindo a sua vida hoje? Se perdeu aonde? Porque ele diz: a minha sabedoria, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva. E quando você chega no lugar, quando você está vivendo uma situação, que você entra com a sabedoria de Deus, todo mundo te entende. Você não vai ser um ponto de confusão. Porque, olha, uma coisa que existe dentro de um contexto espiritual, e você há de concordar comigo, é uma coisa, eu chamo isso de facção. É quando você está num ambiente e que está com, ou na sua casa, até nos casamentos tem hoje em dia isso, muito. Você fala para o seu companheiro uma palavra, ou para seu funcionário, ou para o seu amigo, que já não está muito bem, o santo reverte tudo que você falou, entende outra coisa e vira uma confusão, uma facção, uma briga. E ele ainda consegue colocar a palavra na tua boca que tu não falou. Ele consegue, não, porque você falou isso, está achando, começa a sugestionar coisas que você não disse. Aí, você sem a sabedoria, começa a entrar no, na muvuca da confusão. Queridos, o que Deus está esperando de nós agora é que nós tenhamos essa sabedoria pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Deus tem isso para nós nesse tempo. Ouça, nós vamos precisar no dia a dia dessa sabedoria que nós não estamos buscando. Por causa do ar, da pressão, da necessidade de querer tudo rápido, e com Deus não é assim. E isso está aqui. Só tem, aqui é o manual da sabedoria. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi um pregador falando que é uma grande verdade. Tudo. Dá um close aqui, menino. Tudo. Me bota de inteirinha aí, no, na tua câmera. Cadê? Quem é que está com a câmera? Porque essa palavra... Não, não cresce no meu rosto não, porque está feia. Eu quero o corpo inteiro, porque essa palavra vai entrar no teu coração. Isso. Tirar o óculos. Igreja. Eu espero que essa palavra que Deus está dando para você agora e para mim entre no teu coração como uma espada de poder. E eu profetizo e declaro em nome de Jesus para causar uma transformação em você. E sabe qual é? Tudo o que você precisa está aqui. Todas as respostas que nós precisamos está no livro da sabedoria. Aqui está o manual daquele que te criou e me criou também. Quando ele fez você, ele também criou esse manual. É como o celular que você comprou, que você tem celular não. É, para saber como é que você vai usar qualquer aparelho. Não tem o manual do fabricante? Aqui tem o manual do fabricante. Que fez eu e você. E nessa noite ele está falando para mim e para você que aqui tem as respostas para tudo que você precisa, para que você não faça nada sem sabedoria e nem discernimento. Dá um glória. Obrigado aí, viu, câmera? Por favor, não estou pedindo para a câmera me focar, se é a palavra certa, mas é para você entrar essa palavra no seu coração de uma forma de poder. Às vezes a gente se perde por falta da sabedoria. E se Deus trouxe essa palavra aqui hoje, é porque nós estamos precisando dela. E o Senhor está perguntando para mim e para você hoje: que tipo de sabedoria você está vivendo? Como é que você tem agido nesses últimos dias na sua casa? Será que Jesus Cristo pode entrar na sua casa para jantar com você? Você que está em casa, você que está aqui? Será que Jesus Cristo pode entrar na sua casa quando você chega em casa do seu trabalho, você é esposo, você é esposa, filho? Será que o Espírito Santo pode falar assim: eu vou entrar aqui hoje, vou sentar aqui na mesa? Ou na sua casa é aquela que todo mundo quando vai comer é briga? A sabedoria terrena ela é demoníaca, porque ela gera conceitos e sentimentos no nosso coração. Mas a sabedoria do alto, ela nos liberta. Talvez você entrou aqui esta noite, querido, e está perdido, porque você não está tendo sabedoria para resolver a situação. O Senhor está nos chamando aqui para dizer: ei, eu quero te instruir, eu quero te dar discernimento para você praticar a sabedoria divina. Porque Ele é a própria sabedoria. É na palavra que você encontra a resposta para tudo. A importância de nós conhecermos a palavra, mente, é tudo. Porque quando a gente decora um versículo da palavra de Deus, quando a gente tem ela no coração, o Senhor, diante de qualquer situação, o Senhor vai fazer você lembrar daquilo que você decorou. Não, aqui vou aplicar essa sabedoria. Para! Em nome de Jesus, diz o Espírito, e vai buscar de Deus a resposta antes de tomar decisões. De Deus vem a sabedoria e o poder. Eu estou concluindo a minha mensagem, porque nós vamos continuar ela semana que vem. Mas olha o poder e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 12. Você está recebendo a palavra aí, meu irmão? Você agora é o vaso cheio da sabedoria para você e para outros, amém? Porque quando a gente sente a sabedoria, a gente não só é beneficiado, mas a gente consegue, como luzeiro nesse mundo, iluminar aqueles que não têm a sabedoria. Você tem palavra para aquela pessoa, você tem resposta de pacificação para ela. E olha o que Deus fala aqui, capítulo 11, versículo 12: a sabedoria se acha entre os idosos, então eu estou na bênção, né? A vida longa traz entendimento. Olha só isso aqui: Deus é que tem a sabedoria e o poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento, amém? O que Ele derruba, não se pode reconstruir. Aqui Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Predomina a seca, se Ele retém as águas, a seca predomina. Se assolta os devasta a terra, a Ele pertence a força e a sabedoria, amém? Tanto enganado quanto enganador, a Ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros, faz os juízos de tolos, tira as algemas postas pelos reis, arruma e amarra uma faixa em um trono de cintura. Despoja e demite os sacerdotes, arruina os homens de sólida posição. Tem visto isso na terra ou não? Tem, né? Cala os lábios dos conselheiros de confiança, tira o discernimento dos anciões, derrama o desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz a luz densa da sombra. E querido, isso quer dizer, sabe o quê? Que tem coisa no inferno que está escondida a teu respeito, que Deus quer revelar pela sabedoria dEle. Por isso precisa se buscar. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra aos enviar e os envia perambular num deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz, e Ele faz cambalear como os bêbados. Esse é o poder de Deus, porque a sabedoria está sobre Ele. Queridos, se você olhar esse versículo, esse capítulo aqui, esses versículos, Ele destrona reis, porque ele tem a sabedoria. O diabo pode planejar o que for para você, mas se você estiver buscando nessa palavra, o Senhor diz: eu vou revelar as profundezas, o oculto daquilo que o inimigo está planejando contra você. Porque na verdade Ele precisa que você conheça a sabedoria, porque você não sabe o que o inimigo está planejando. Mas se você buscar em Deus, na oração, no conselho, no discernimento, Deus fala: não vai por aqui, porque ele tem um laço. Não abre a boca agora não, não abre a boca agora não, porque se tu peca. Sabe aquele negócio? Você está louco para abrir a boca? Deus, não abre agora não. Se abrir, você vai fazer besteira. Isso é sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que Deus quer dar para nós. Sabe, cadê os meninos? Pode subir. Deus quer mudar nossos sentimentos. Ele quer mudar o nosso coração. Se nessa noite você entrou aqui, você está em casa, está perdido, não sabe como fazer, o Senhor te chamou para falar assim: ei, me busca, que você vai saber o que fazer. Mas não é. A Bíblia fala que o segredo é de todo coração. As pessoas querem ouvir alguém que tem alguma coisa diferente para falar. Bom, você já saiu para, ou chegou no lugar que tem aquele papo chato? Você fala: ai, meu Deus do céu. Olha, tem uns papos que você fica assim: ai, como é que pode um negócio desse? Não edifica. Você não cresce, não te ensina. Mas quando você está ao lado de uma pessoa, bom, quando eu escuto o meu pastor Jonas conversar, eu fico muda. Porque o homem é de uma sabedoria impressionante. Ele é clean. Quando ele fala, eu me aquieto. Existem algumas reuniões da nossa liderança, irmão, que eu vejo aqueles homens falando, eu falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É de uma sabedoria sem tamanho, que vem do alto. É incrível como eu aprendo com Deus. Eu sinto aqui para ver um pregador. A semana passada, domingo, que eu já ando pregando em tanto lugar, gente, que eu já não sei no que eu ando. Eu tive domingo na igreja, foi. Eu vi o pastor Tarcísio pegando aqui, e eu anoto tudo. Cheguei em casa e escutei de novo a pregação dele. Porque Deus falou muito na boca daquele rapaz, na minha vida. E você sabe, irmão, é chegar no culto, ouvir o que Deus tem para falar, e guardar no coração e viver. Aí você pode falar assim: mas missionária, como é que eu vou adquirir essa sabedoria? Lê em casa capítulo 1, versículo 2 e 7. Que fala que quem não tem sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá e não cobra nada. Uma coisa que nós não podemos, queridos, é fazer as coisas deliberadamente. É viver um estilo de vida comprometido com o Senhor no nosso dia a dia. Agora eu quero concluir fazendo uma pergunta para a gente ir embora. De tudo que você ouviu aqui, o que você vai fazer quando chegar em casa? Ou você vai esquecer do que você escutou? Porque o propósito de Deus na nossa vida, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu. Eu e você fomos escolhidos por Ele para viver nele desde a fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível, ou seja, correto, para desfrutar da sua presença e glorificação do seu nome. Deus tem um plano e um projeto de vida para nós. Amém? Mas a gente chega no culto, a gente escuta a palavra de Deus e vai embora. Até esquece aquilo que os pentecostais falam. Como é que foi o culto? Foi uma benção. Quanto a benção, ele não sabe o que é. Ele não guardou nada. Que benção. Ah, o que foi minha pregação? Não sei muito bem. O diabo rouba a semente. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que quando você sair daqui, você precisa pensar no que Deus está falando para você aqui. Fazer uma reflexão na sua própria vida. Será quantos cursos nós vamos precisar assistir para reconhecer e viver a palavra de Deus e mudar de vida? Quantos? Deus nos chama aqui hoje e os outros cursos para falar: ei, eu estou falando uma palavra para você, você precisa mudar de vida, porque Deus tem um projeto de vida para você. Ele te chamou para mudar a tua história. O que você tem feito? Considere essa palavra hoje. Considere o que Deus está falando para você nessa noite. Considere que tem dois tipos de sabedoria. Chega na sua casa, pega um papel e uma canetinha, um caderno, e anote à luz da palavra que tipo de sabedoria você está vivendo. E se você tiver algum sentimento voltado àquilo que é sabedoria, que não é a sabedoria de Deus, ore. Porque o diabo sabe quem é sábio e quem é prudente. Quem tem um coração inflamado de sentimentos que não é de Deus e quem não tem. Quem vive a sabedoria do alto e quem não vive. E se a gente tem esse conhecimento, essa sabedoria, por que se cansar tanto e deixar o inimigo inflamar nosso coração? Em nome de Jesus, leve isso a sério. Porque se Deus está dando essa palavra aqui, queridos, é porque você vai precisar. Haverá momentos de conflitos, de ataques, de confrontos espirituais aí fora. Que se nós não tivermos a sabedoria do alto, o inimigo vai prevalecer na nossa vida. A semana que vem eu quero continuar essa palavra. E quando eu terminei de ler essa palavra, irmãos, eu disse: Deus, agora eu entendo o que é ter sabedoria. É viver aqui. Tipo, eu não sei perdoar, não consigo, mas eu vou falar o que a sabedoria manda eu fazer. Eu não tenho muita paciência. Eu vou buscar na sabedoria de Deus, no manual do fabricante. O que eu tenho que fazer agora? Por favor, coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? E nesse momento, irmãos, como diz, a palavra passou, amém? Ela foi para você. Em algum momento Deus falou com você, e você que está em casa também. Então, o que você vai fazer com o que você acabou de ouvir? Não faça desse culto mais um culto e mais um culto e mais um culto. Mas viva essa palavra. Os dias são maus, estão abreviados, gente. Jesus está voltando. E não dá mais para ficar na igreja, bater cartão, ir embora e chegar na porta, não saber nem o que Deus falou. Você que está em casa, amanhã você esqueceu de tudo. Não! Anote no caderninho, no papel. Não, eu preciso me libertar dessa sabedoria humana, terrena, que causou tantos danos na minha vida, orgulho, a soberba, não sei o quê. Peça para o Espírito Santo: Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, Senhor, mas eu preciso de sabedoria. Queridos, Ele disse: se você me procurar, você me encontra. Se você me clamar de coração, eu vou te responder. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, enquanto os meninos cantam. Você falasse com Deus. Tipo, tô aqui, Senhor. Oh! Ore ao Senhor agora. Ore. Deus, eu tenho uma situação na minha vida,
Senhor,
que eu preciso de sabedoria.
Sondas meu coração.
Eu entendi, Deus, que
as
decisões não são mais minhas. Eu tenho que tomar decisões, mas eu não estou sabendo fazer isso.
Os teus sonhos.
Qual é teu plano para esse negócio? Qual é teu projeto? Eu quero a sabedoria do alto. Peça ao Senhor que dá para você. É noite de receber revelação de Deus, discernimento de Espírito. Clama a mim, diz o Senhor. responder e te mostrar coisas que você não sabe.
Sondas meu coração.
Porque eu tenho um plano para você. Antes de você nascer, diz o Senhor.
Sonhos e planos para mim.
Eu já tinha um plano preparado para você. Para de bater de portas. Para de viver cansado. Para de correr. Clama, 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 clama que eu te respondo.
Repousou aqui no meu peito. Eu então.
Deixa Deus te guiar, meu irmão.
E me lembrei que sempre
faz
tudo perfeito.
Que você não gostaria. Mas é o plano que ele tem para você.
Descansei. E a tua paz repousou aqui no meu peito.
Aleluia.
Eu então
esta é a luz.
Abracei.
Que as escamas dos teus olhos caiam nesta noite.
Fazes tudo perfeito.
Que os teus ouvidos sejam colocados filtros para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ore e canta as pernas. Seja removido hoje.
Os teus sonhos.
Por tanto correr.
Contas em tuas.
Atrás de coisas que não é de Deus.
Senhor,
o melhor que pareça. O melhor que pareça.
Tua paz repousou aqui no meu peito. E eu então abracei.
Desde
faz tudo perfeito.
Recebe cura.
E o coração descansei. A tua paz repousou aqui no meu peito. E o lençol abracei. Me lembrei que sempre faz tudo perfeito. E o coração descansei.
Canta lá baixo, beijo.
Tu sabes, tu podes que eu.
Aleluia!
Descanso.
Aleluia!
Tu sabes, tu podes que eu.
Deus manda falar com algumas pessoas aqui. E você que está em casa. Talvez você. Mesmo. Talvez você tenha tomado uma decisão e você, por falta de sabedoria, as suas consequências têm sido tão difíceis. Mas Deus manda te falar nessa noite. E tem pessoas aqui assim, com culpa, com peso, porque entendeu hoje que o que ela fez não era o que para fazer. Mas o Senhor manda te falar. Você que está em casa também. Que Ele é o restaurador. Não se culpe. Não se condene. Porque a partir de hoje, essa palavra que você acabou de receber, ela é tua cura. E Ele não considera essa situação, porque muita coisa você não sabia. Você foi pensando que estava fazendo certo. E às vezes a gente faz isso, e é até bom, fica bom, dá a impressão que é bom. Mas os dias vão passando, os anos vão passando, e a gente vê que não era bem aquilo. Mas esse é o amor de Deus por você nessa noite, para dizer: filho e filha, eu tenho outro plano para você. Não se entristeça. Não tenha isso como uma derrota, mas como um ensinamento. Como um ensinamento de amor da parte de Deus para você. Porque Deus está fazendo um caminho novo para você. Ele manda dizer para você também: eis que eu faço nova todas as coisas. E Ele manda dizer também: me procure de verdade, que você vai me encontrar. Eu vou ao seu encontro. Me clame de todo o coração, que eu vou me manifestar a você. E vou te dar a sabedoria de como você vai resolver essa situação. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua bondade, Senhor, que nos ensina a cada dia, a cada manhã, e essa misericórdia sua que se renova a cada manhã. Tu és um Pai de amor e um pai perdoador. E nós queremos estar debaixo dos teus planos e dos teus propósitos, Senhor. Leve esse cansaço de muitas pessoas que estão em casa, estão aqui, que estão se desgastando demais por falta de sabedoria. Mas que essas pessoas se disponham a ter tempo contigo, te clamar e te buscar, para que o Senhor instrua cada um que deve seguir os caminhos e trazer as revelações para as decisões a serem tomadas. Muito obrigada por esse culto tão maravilhoso. Muito obrigada porque o Senhor curou corações nessa noite, por cada vida que está aqui, aqueles que estão em casa também. Nós te louvamos, Senhor, que quando nós saímos daqui, não deixe que o inimigo roube o que o Senhor nos falou, que nós chegamos em casa e vamos considerar o que o Senhor disse para nós essa noite e viver a tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Leva a sabedoria, leva a palavra do Senhor e vá na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.